Sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64, número 42. Eu sou o Jeff e a casa está cheia. Alguém? Não precisa se apresentar, todo mundo já conhece, mas e aí? Quem quer falar alguma coisa? Quer
Ah, eu
desabafar?
só quero falar que entre as gravações do podcast, eu fiquei molhadinho porque eu fui fazer um xixizinho e aí nisso a privada tava entupida. Eu acabei de fazer uma desentupida dinâmica e parabéns pra mim que sabe desentupir como ninguém essas privadas.
Mas como assim? Você entupiu, assim, você inundou o banheiro que nem desenho animado, assim, que fica tipo uma
Não, não,
piscina?
não. É que eu fui pro banheiro e minha irmã só chegou e falou: Ô, Dé, tá entupido. Aí eu falei, putz, aí eu peguei o bagulho de desentupir, mano, dá descarga e vamos começar a fazer os movimentos lá na porcaria da privada.
Ring Fit faz falta nessas horas, né, pra dar força no braço.
Ah, sim. Mas desentupiu, isso que importa, por mais que tenha sido um pouco difícil, mais difícil que a média essa aí. O privado não queria desentupir rápido, mas uma hora
Merece
pega,
ele joga
hein?
muito mar, é um bom encanador. É isso aí.
Ah, mas eu vou falar, tipo, é um dos prazeres da vida quando a privada tá entupida. E aí você desentope, aí você ouve o barulhinho lá, o pá, 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 da água entrando, que aí finalmente desentupiu, que você sente cara e fala, consegui. Isso aqui tava quebrado, eu consertei. É um prazer isso.
Você come mais fibra e não precisa.
Preferia que ele não tivesse quebrado. Acho que é isso.
Mas a gente sabe, Jeff, que não dá pra ver em utopia. Às vezes não come fibra e o bagulho entope as coisas.
Não sei, se você tivesse dinheiro suficiente, você não precisava se preocupar com essas coisas, né?
Se eu tivesse dinheiro suficiente, a privada jogava água na minha cara.
Não, você teria uma casa assim, tipo num penhasco, e você cagava com a bunda, penhasco que cai no oceano, a merda mesmo.
É tipo. Eu ia falar, é tipo aqueles bagulho lá do Brasil antigo, lá, que o lugarzinho com um balde embaixo pra você tirar a merda.
Nossa, que
Só
horrível,
que
não
a
sabia.
versão pro mar. É tipo cagar em ônibus, isso, se for pensar. Você caga e você fica vendo, e eu fico nervoso quando eu fui cagar em ônibus, eu fico nervoso com aquele olhar pro chão assim, correndo embaixo do ônibus. Aí você fica olhando e fala, mano, e se minha bunda pegar aqui? E se ralar essa merda aqui?
E aí, Lucas, quer falar alguma coisa?
Quero falar que eu tô comendo um pão de queijo aqui e tá muito bom. Por isso que minha voz parece estar um pouco estranha.
Todo mundo
E
tá
você,
comendo alguma
Mário?
coisa hoje.
Não tô comendo nada, não.
Tá
É
tudo
que o
bem?
Jeff já
Quer...
foi de boca cheia no NA3, o Lucas tá de boca cheia no karaokê.
quer recomendar alguma coisa, Mário?
Não, eu ia falar do jogo de Pokémon, né? Mas, assim, essa DLC me impressionou um pouco. É, a história tá muito boa, diga-se de passagem. Tem partes que são mais cômicas, assim, que pegam bastante. Mas, sei lá, que foram pelo menos bem desenvolvidas, né? Mas, assim, eu acho que o mapa também tá legal. Pelo menos tá divertido andar por Trunda, etc. Tem algumas coisas que me incomodaram, tipo, sei lá, tem muito fóssil no jogo, Pokémon fóssil, e eles estão andando livremente pro mapa, né? Isso teoricamente não faz muito sentido, dado que a maioria dos Pokémon fóssil são extintos, né? A gente tem que revitalizar a partir alguns elementos fossilizados, etc. E, por exemplo, muitos dos Pokémon são exclusivos, né? Teoricamente, nos jogos mais clássicos, você só pode ter um, agora você pode ter vários, etc. Então, sei lá, isso me incomodou um pouco, mas é coisa de fã de Pokémon, assim, que olha nos mínimos detalhes, né?
Ah, eu vi a desculpa disso, é que teve tanta criança de 10 anos fazendo ovo em busca do fóssil perfeito, que eles desextinguiram, assim.
É,
Por
sem
mais que a Pokédex
explicação, né?
diga outra coisa.
Ah, acontece, né? Eu acho que faz parte do processo deles de identificar quais Pokémon são pouco usados por quais motivos, etc. Eles querem colocar vários, mas, sei lá, me incomodou como fã de Pokémon. É besteira, mas sei lá. Outras coisas que me incomodaram algumas. O modo do Maxillary, por exemplo. Eu acho que funciona entre aspas, porque algumas partes elas são muito fáceis, né? Capturar Pokémons lendários nunca foi tão fácil. Em todos os jogos. Sei lá, eu tinha muita mais emoção quando eu ia capturar alguns Pokémons lendários, principalmente os Reds. Fazer toda uma quest, toda uma missão, todo um puzzle, e ter toda aquela dificuldade para capturar o Pokémon, tive uma sensação de recompensa de vitória muito maior do que eu tô tendo nesses outros jogos, né? É, nesses jogos eles ficaram muito fáceis, apesar de ainda ter uma mini quest pra capturá-los, etc. Ainda tá muito fácil. É, então, sei lá, se você consegue, se você jogar o Max Lair inteiro, é, e só com NPC, você consegue capturar boa parte dos lendários. Vocês concordam comigo, João?
Eu concordo em partes. Tem um lendário que vai pegar você, e a CPU é sempre uma idiota. Não que o ser humano não seja.
Tem isso, mas mesmo com as CPUs idiotas, você chega. Se você falhar, você chega muito perto de capturar.
Então, o problema é que muito perto não é capturar. Aí
que, mas eu acho que a frequência é muito maior de captura.
É que aquela coisa, tipo, eu tentei jogar sozinho. A primeira lá que você tinha, especificamente o primeiro, tem um Pokémon X. É um Pokémon que é o primeiro Pokémon desses dos Dynamax Adventures, é o mesmo pra todo mundo.
Uhum.
Esse eu falhei a captura, porque eu fui sozinho, porque Sério? Teve umas CPUs perdendo ali, e então, eu fui com a...
Fala. Desculpa, o meu foi crítico, assim, eu, mano, fui de boa, cheguei lá, dei um pau nele e capturei suave.
É, então, aí vai variar, tipo, como o bagulho é meio aleatório, meio não, o bagulho é tanto aleatório, tipo, tanto o que as CPUs vão pegar, quanto o que vai ser distribuído pra todo mundo, então varia muito a relação que você vai ter com isso, né? Eu fui com um amigo e o Kyogre deitou a gente duas vezes, porque a CPU foi lá na frente do Kyogre e falou, ah, eu tô com Pokémon Trovão, deixa eu trocar aqui pra um de fogo. E aí você fica olhando e fala, mano, não tive escolha que da merda. CPU.
Não, mas o problema não era a dificuldade em capturar o lendário, do lendário ser um Pokémon é muito mais forte que os outros, ter toda uma dificuldade na captura. O problema é a CPU. É o fato da CPU ser burra, só isso.
Sim,
isso,
sim, sim.
Isso não é uma dificuldade planejada. Isso é uma falha do jogo.
É uma dificuldade que você tem que levar em conta na hora de fazer isso aí. Porque se toda a CPU... Se o jogo fosse assim, uma raid que eu considerei difícil, e que muita gente considerou difícil, inclusive, foi a do Mewtwo, que teve há muito tempo atrás.
Sim.
Se a raid fosse aleatória do Mewtwo, não, ninguém capturava os lendários.
Sim.
Então... E aí é o ponto que lendário é fácil de capturar há muito tempo. Tipo, lendário, ele é pra ser uma única coisa, se talvez você ter muitos aí ia ser difícil, mas lendário, assim, sinceramente, eu não acho lendário difícil de capturar...
Desde a quinta geração.
Na verdade, eu ia falar desde a segunda ou da primeira, porque,
tipo, nossa, 100% eu discordo, 100% discordo. Master Ball é só uma, e 100% eu discordo,
E no primeiro jogo você tem, tipo, você tem 4 Pokémon lendário. Então, tipo, você escolhe a Master Ball ali no mais difícil, que se tiver mais problema, o resto você vai jogando Pokébola, uma hora vai acontecer.
O Mewtwo dá pra pegar sem a Master Ball? Não lembro.
Dá. É muito difícil. É só você lembrar da última vez que você... Não, é só você lembrar da última vez que você chegou num Pokémon lendário e ele começou a dar struggle. Eu 100% discordo que primeira, segunda geração, terceira geração era fácil capturar os lendários. Era extremamente difícil.
E aquela coisa, tipo, se você pegar em número, na matemática do jogo, os Regis, que você falou que é fácil, tals, eles são um catch rate 3, assim, sendo super específico pra fã de Pokémon. Então é meio, eles são o catch rate o difícil tanto quanto anteriormente. É o catch rate chato de pegar. Eu acho mais que a gente, tipo, é aquela coisa, quando eu era menor eu não ia no Pokémon fazer false swipe no Pokémon. Eu não colocava Pokémon em status negativo. Então, tipo, e eu não salvo, dependendo da idade, eu não salvava na frente do Pokémon. Então, não, realmente, era jumentice.
Eu fazia tudo isso e era extremamente difícil. Em questão de 10, 11 saves, voltar várias vezes pra conseguir capturar. Então, eu afirmo, era muito mais difícil, muito do que os jogos atualmente. E essa sensação de recompensa, eu tinha uma sensação de recompensa muito maior jogando jogos antigos. Isso me incomoda.
Eu não sei, eu lembro de ter jogado Pokémon Amarelo lá no Pokémon Stadium. E eu tinha uma caixa inteira de Mewtwo, véio. Era muito fácil pra pegar, velho.
Uma caixa inteira no sentido de que você fazia algum esquema pra duplicar?
Não. Eu rejogava de novo. O jogo.
Cara, na época da doença do Jeff no Yellow, realmente tem essa história aí.
Você pode jogar Master Ball nele.
Capturava sem Master Ball.
Mas era difícil.
Eu não acho Eu não acho que era difícil, tipo, pra mim era rápido. Tipo, essa não era a parte, acho que essa não era a parte mais chata de eu fazendo, sei lá, minhas reruns, tipo, capturar o Pokémon lendário. A parte mais chata era a caverna escura e ficar andando. Mas aí depois eu peguei coisa.
O que é uma quest também. E eu sinceramente, todas as vezes que eu rejoguei Pokémon Yellow, era chegar a um nível do Mewtwo da Struggle. E essa é a parte mais preocupante, capturar a lendária. Ele gastar todos os PPs e começar a se matar. E isso aconteceu frequentemente comigo, várias vezes. Eu joguei Pokémon Yellow várias vezes, talvez, tanto quanto o Jeff.
Você não segurava pra baixo?
Não. Fala isso, assim.
Você grava pra baixo, apertando B, né?
Eu apertava o A com força, assim, pra, tipo, minha energia, estou mandando pro jogo, eu vou capturar essa porra agora!
É ficar circulando a Pokébola do DS lá, ficando em volta pra tentar
jogar capturar. Jogar sal no Game Boy.
É aquela coisa, tipo, é que o bagulho todo é probabilidade. E assim, sempre um comentário, Pokémon pra trás era muito mais difícil você fazer qualquer coisa. É, tipo, você vai querer um Pokémon com falso swipe, que não aprende como, você quer passar por tema e não sei o quê. Nossa, aí é 10 anos fazendo as coisas. Então, tipo, você facilitar todas as coisas do jogo, naturalmente facilita você ter um time bom pra você capturar lendário. Né? Você poder trocar na frente, você vai falar, vou pegar o Regi não sei o quê. Aí você vai lá e começa a trocar todos os Pokémon pra ter um time que tanque o Regi, que dê sleep no Regi, que dê falso swipe no Regi. Então, tipo, você tem todas as facilidades no jogo, vai facilitar, por consequência, você fazer qualquer coisa nele. Pelo menos é uma opinião que eu tenho. Então, meio que, tipo, também no Pokémon Yellow pode dar essa impressão, porque no Pokémon Yellow era difícil você ter qualquer Pokémon que prestava. Você tem que dar reset pra pegar todos os temes de novo, os Pokémons não têm ataque bom, level up já, eles não têm nenhum golpe natural bom. É tudo um bando de lixo.
Hã? Eu tinha esquecido de tudo isso, o TM não ser reutilizável, nossa, velho.
É, então, você vai no Yellow, tipo, sei lá, tem Pokémon, mano, tem Pokémon Fantasma que não vai aprender golpe, tem uma linha de Fantasma. Se pá, eles não vão aprender golpe Fantasma, se eles aprenderem golpe Fantasma, não vai nem no status que eles são bons. E aí você fica tipo, mano...
O Gengar é inútil porque, nesse ponto, porque ele tem muito SP ataque e a maioria dos ataques que ele aprende é físico, né?
É, o fantasma era um tipo físico, então, tipo, é um monte de coisa que deixa um monte, e assim, você espalha isso pra 150, são 150 pokémons inutilizáveis, e aí, em comparação hoje em dia, que aí você vai lá e tem um pokémonzinho muito bom, seu inicial você pode transformar ele em inicial excelente, usando ferramentas que o jogo te dá, então acho que tudo isso compartilha para parecer que que o lendário é mais fácil, mas... matematicamente ele é a mesma coisa, ele é tipo, ele é catch rate 3, a mecânica de captura da Pokébola não mudou, ou se mudou, não sei em qual geração. Não,
mudou, tem Dusk Ball, tem...
Mas tinha desde a Dusk Ball da terceira?
Eu acho que é Diamond Pearl, Dusk Ball.
E ainda tá, tipo, numa geração que o Mario considera difícil pra capturar o Pokémon.
Com certeza.
E também tem toda a... que é o outro ponto no meu negócio, é a gente... Nós, do Estação 64, joga Pokémon desde a primeira, segunda geração. Então, tipo, são mais de 10 anos, mais de 20 anos, vai mais de 15 anos, no mínimo. Mais de 15 anos jogando Pokémon, sabendo todas as tipagens, sabendo quais são os ataques, sabendo quais são as Pokébolas que você tem que usar, sabendo o multiplicador, dependendo das coisas. Então, tipo, o jogo fica fácil.
Fala isso por você, tá? Eu não sei essas coisas, não.
Mas
não,
você sabe golpes, ok.
Mas se eu rejogar os jogos atualmente, tá, eu vou ter a mesma dificuldade. Porque era difícil.
Putz, de capturar, eu acho que vai ser bem parecido, porque eu lembro quando era criança eu ficava atacando lá um monte de Pokébola. Mas do jogo em si, acho que não. Porque eles foram, eu ia levar um Pokémon e ficar usando Surf lá infinito em todo mundo, achando que era fodão.
É, então, aquela coisa, tipo, nesse, o Regi não entrou na bola várias vezes. Aí o que que eu fiz? Eu fiquei no celular e fiquei apertando A. Aí o Pokémon morreu tudo, reseta, acho que eu resetei uma vez. Continuar apertando A. E aí uma hora foi, tipo, e é a mesma relação que eu tinha com os Regis em Rubi Safira, só que eu ficava olhando pra tela e não tinha um celular do meu lado.
Nossa, todos os meus Regis em Rubi Safira acabaram o PP e eu tive que resetar várias vezes. Fora a quest pra chegar até ele. Nesses, não teve um que aconteceu isso. E muitos não passaram de 5 turnos. Pelo menos 2, assim.
Então, aí é uma experiência sua. Tipo, a minha experiência foi completamente diferente em todas as coisas. Aí acaba, pode ser muito sortudo.
Não, eu sou 100% avarado.
E o que tem, porque tem uma matemática ali, tipo, eu joguei um monte de Ultra Ball, joguei um monte de Repeat, um monte de Dusk, porque todos têm caverna. E vi gente reclamando disso, falando, oh, porra, não tenho saudades de Pokémon 3 vezes. Teve uma geração que deu a impressão que era mais difícil, era a sexta geração, porque aí os catch rate dos lendários subiu pra caramba, muitos ali porque eram parte da história que você tinha que capturar. Então eles subiram pra caramba a chance de capturar eles. Mas na sexta geração, sim, foi bem fácil o catch rate deles. Nesse aí tá 3, tá um Beldum. O Beldum a galera também tá com problema com capturar, inclusive.
Eu não sei, eu forço minha perspectiva de que era mais difícil anteriormente, tá muito mais fácil agora. Muitos lendários estão muito fáceis de capturar, estão mais acessíveis, sim. Oi.
Acho que você pode ver uma visão um pouquinho diferente e mais legal, Mário. Você era muito azarado, você ficou mais sortudo, cara.
Pode ser, pode ser. E o único que eu tive muita dificuldade de capturar foi o Cobalion. Assim, mas é por uma situação específica, porque tá com o Rayon no. É, tá nevando. Se você der false swipe nele, ele vai morrer. Aí a estratégia é mudar o terreno e manter o Pokémon que muda terreno. Isso, por isso foi difícil. Mas a taxa de captura foi relativamente igual. Gastei algumas Ultra Balls só e consegui capturar depois. Mas pra situação dele morrer foi difícil mesmo. Colocaram ele num lugar bem filha da puta. Agora, os outros por Max Lair, etc., você vai com seus amigos, você captura muito rápido.
É, 100%.
Com certeza, e isso já é uma facilidade de Pokémon já de muito tempo. Você pode ter Pokémon Shinies recebido por e-mail. Então, isso é algo que eu, como fã de Pokémon, me incomoda. Assim, os lendários estão 100% acessíveis e, como lore, eu não entendo muito ainda como é que funciona um Pokémon selvagem um Pokémon lendário tá no meio do sei lá, das áreas selvagens ou coisa parecida. Aí eu realmente entendo. Mas fora tudo isso, eu acho que foi uma DLC bem agradável de jogar. Eu tô falando tudo isso, mas são pequenos detalhes assim que não mudam sinceramente não mudam meu gameplay. Mas um pouco da minha experiência com o jogo. Eu tinha mais alguma coisa pra falar sobre a região em geral. Agora eu esqueci, porque eu tô velho. Só ia falar da Galar Cup. Eu achei muito boa. Sei lá, eu também entrei numa zona de dificuldade porque escolhi a Marnie pra ser minha parceira. Eu não devia ter escolhido ela, porque piores pokémons. Mas a maneira como eles colocam os líderes, cada um tem sua personalidade conversando com você, enfrentando, conversando com os outros inimigos. E as falas que eles usam são específicas para cada inimigo, são específicas para você em geral. Então, é uma boa experiência jogando. E eu acho que é uma boa maneira também de retrasar a experiência que você teve com os líderes do ginásio, né? Fora que aumenta a singularidade entre eles, né? Você torna eles mais atraentes, mais... Esqueci o termo agora, mas tem uma... um carisma muito maior entre eles. E, assim, a gente fica refletindo sobre como seria se a gente tivesse os outros treinadores também da World Tournament, né, da World Cup Tournament. Eu acho que, nesse caso, depois de jogar, eu acho que não funcionaria ter vários pokémons, ter vários treinadores, tipo, a Cynthia, a Red, o Blue, entre outros líderes de ginásio, porque a ideia é você dar mais carisma para esses treinadores, né, você dar mais aparição de tela, dar mais... personalidade para eles, não que eles não tenham, eles têm bastante, mas dentro dessa Galar Cup, Star Cup, não sei, assim, me pareceu que você ganha um pouco mais de afinidade com os treinadores, principalmente quando você joga em dupla com eles, né? Não sei se quem jogou, eu imagino só o João ter jogado, então.
Isso eu queria que tivesse sem precisar comprar DLC.
Eu não me afeiçoei mais do que eu já estava, eu gosto da maioria dos treinadores. Já comentei isso, tipo, eles têm aqueles, os League Cards atrás aparecendo, eu acho que ali, tipo, só isso já tá melhor que todas as outras gerações, então, eu não faz falta se não tiver mais, porque só deles têm aquela textinho de background dos personagens, uma coisa que nenhum Gym Leader antes tinha, e eu gosto dos outros Gym Leaders, inclusive, então...
Não, que alguns têm muita pouca personalidade, tipo, o Zephyr do de Gold Silver. Tipo, é um.
Quem você tá falando?
O primeiro líder de ginásio
é
de
o Gold Falconer, Silver. Né?
Falconer, isso mesmo. É que é Zephyr Badge, eu confundi. Mas ele tem zero personalidade, sabe? E é muito pouco explorado deles nos jogos anteriores. Né? Era entrar no ginásio, lutar e acabou. E ele tem três textos, por favor.
No máximo que você vê é o texto de entrada e o texto de saída do cara. E esse é isso aí.
Eu acho que no Pokémon Sword and Shield tem muito. Eles já estavam fazendo isso no Samun e talvez um pouco desde a quinta geração. Mas os
líderes de base. O XY é exceção. XY volta a ser clássico com o líder bosta. Em questão de
treinador de Sword and Shield no Master já?
Tem o quê?
Treinador? Ele treinando no líder de ginásio?
Faz tempo que eu não jogo Pokémon Masters pra falar. Eles devem ter lançado uma porrada de líder de ginásio.
Não, mas... tem. Eu tô tentando lembrar de Sword and Shield, não tem nada ainda.
Mas, assim, não, isso me agradou muito. E a quest pro lendário mesmo dessa região eu achei muito divertida. Assim, eu sinto falta de ter essa proximidade com os Pokémon lendários, sabe? Mesmo que seja fácil capturar no final. Ter uma quest que me envolva dentro da lore dele, que mostre a singularidade do Pokémon lendário, não seja basicamente... colocar ele num nível muito próximo dos Pokémon Selvagem, eu acho muito mais legal, sabe? Se eu tivesse isso pra, pelo menos, um pouco dos outros lendários, seria divertido. E eu não tive essa sensação, tá? Capturar Articuno, outros também, foi questão simples, apesar de foi interessante a maneira como eles fizeram. E no geral é isso, eu acho que a minha impressão é muito positiva do jogo, parece que eu tô recomendando, mas são detalhes. Um outro detalhe também foi quando eu fui capturar o Terrakion sei lá, não foi nem o Terrakion, acho que foi um dos Reds mesmo. Quando você entra na cena de batalha, você vê o vazio existencial da caverna. Não tem nada além de um terreno marrom, você e o Pokémon. Eu achei meio...
Esse é clássico também. Nossa. E é clássico você ver um matinho seu, um matinho do Pokémon, e é isso, esse é o mapa.
Não, nos 2Ds, basicamente, você tem uns detalhes ali do que você tá vendo, mas você não interpreta um vazio. Você interpreta o seu espacinho ali entre você e o Pokémon. Isso dá muito mais margem interpretativa. Nesses jogos, o 3D, principalmente, ele fixa a ideia do que você tá vendo. E é um terreno 100% vazio. Eu acho meio merda isso. Acho que pro 3D eles poderiam ter feito mais detalhes, né, mais ambientes... sei lá, com mais efeitos, coisas parecidas, poder deixar a sensação melhor, a experiência ali melhor. E é isso.
Eu não sei se eu vou comprar isso aí. Acho que não.
Compra que é bom, mas quando tiver o dólar mais barato. Que agora tá meio que tá meio caro. Mas é bom, se você sente saudade de Pokémon, compra. Que é uma boa terceira versão.
Eu acho que o Lucas precisa ficar um tempo sem Pokémon. Ele precisa de uns 2 anos. Aí ele compra um jogo novo. Quem sabe?
Ele compra da Monte Pearl.
Bom, eu vou falar rapidinho da minha história do... A Nintendo, ela mudou um pouquinho o serviço de entrega da My Nintendo Store. Aquelas porcariazinhas que você troca com pontos de platina. Aí ela deixou você comprar 3 itens, né? Antigamente ela só deixava um e você tinha que pagar, sei lá, 500 de frete. Aí eu falei, nossa, agora é minha chance, né? Vou acumular esses pontos de platina, né? Baixei Fire Emblem Heroes. E eu tava comprando umas casezinhas de Switch que guarda. Tipo, é um cartucho de Switch que vira uma case. Aí eu fui lá, juntei meus pontos, comprei, sei lá, 12, né? Aí eu fiz outra conta no Fire Emblem e falei, vou comprar mais, né? É baratinho. Aí quando eu fui ver, tava esgotado, né? Eu acho que eu acabei com os cartuchinhos de Nintendo.
Você vai xingar os scalpers, tá xingando você mesmo.
Eu vou xingar eu mesmo. Quem sabe eu posso fazer uma doação aí. Eu mandar alguma coisa pro Brasil, se eu vou poder, né, um dia mandar as coisas pro Brasil, porque por enquanto ainda tá fechado o correio. Não tem saída. Não. Eita. Posso receber nem enviar nada pro Brasil. A não ser que, sei lá, eu vou correr por um underground da vida, que eu não vou fazer porque eu sou muito preguiçoso.
Nossa.
E muito trabalhoso também, convenhamos.
É.
Faz um barquinho na praia, Aí joga lá e um dia chega.
É, manda por mensagem em garrafinha, né?
Aí vocês não esquecem de pegar, tá? Por favor. Isso aí.
Eu vou ficar lá em Santos todo dia, vou acordar e dormir olhando pra aquela praia.
Eu acho que vai chegar em outro lugar primeiro. Vou parar na África, né?
Então, tinha um continente no meio do bagulho, ele pegou o pior caminho também, né? Tem todo oceano que podia bater no Chile, não, a gente manda pelo lado da África.
Ai, ai. Então vamos lá pros comentários? Tá pronto aí, João?
Calma que tem um helicóptero passando, mas eu tô pronto. Ah, meu Deus. Ah, e eu, na verdade, eu por algum motivo deletei uma das páginas aqui. Então, enquanto eu enrolo, vai, alguém enrola alguma coisa, enquanto eu abro as coisas aqui.
Eu vi aqui que alguém comentou há alguns minutos antes da gente ler. Então é sortudo,
ó. Caracas, realmente, realmente. Foi o papel do Mario falando do Pokémon. Deu tempo pro cara escrever o comentário.
Na verdade, foi antes que ele comentou.
Ah, eu atualizei, deu 22 minutos. Tava 5 minutos antes.
Fala, alguém. Tá, eu abri aqui. E os primeiros comentários são do Karaoke 64, número 41. Comentários entre 10 de outubro e 16 de outubro. E o primeiro comentário é do René Augusto. Fala, pessoal, tudo bem? E aí, tá tudo bem, gente?
É, até que tá. Eu vou ser sincero aqui. Geralmente eu respondo meio que, tô ok, mas eu tô me sentindo muito bem. Aí é um flag, né? Eu falo que tá tudo dando certo, aí vai começar a acontecer desgraça.
Comemora sem alarde, que é a zica da minha leve. Essa é famosa.
Eu tô muito bem, o que não tá bem é essa caixinha do Cadence of Hyrule, que eu acabei de receber pelo correio. Ela é muito feia, velho.
Tem porra nenhuma dentro.
Não tem porra nenhuma dentro, e eu não percebi que não era a Nintendo que tava fazendo ali. Era a Spike Chunsoft, que é a publisher desse jogo. Feio pra caramba.
E comigo, cara, tá tudo difícil pra mim. Tô numa fase mais difícil da minha vida. Mas se eu conseguir sobreviver até o final do ano de boa, então eu só vou ganhar uns pontos de experiência aí.
Vai upar.
Não fala isso não, Marcos. Isso é geralmente a frase de Jomon, né? Quando a gente grava alguma coisa no futuro.
O quê?
A gente vai estar vivo até lá. É sempre você.
Ah, tá. É, tá. A bad vibe é sempre minha. Tá, tudo bem. Entendi.
Eu digo de sobreviver mais no sentido de... Não no sentido de morrer, falecer, mas é... De, sei lá, de ou ter uma crise, sei lá, de esgotamento, sabe? Coisa puta, parecida.
Só não vai sair pelado na rua gritando, Mário.
É, ou ficar ensandecido mesmo. Perder uns pontos de...
O meu são os três. É morrer, falecer ou ficar doido.
Não, mas acho que falecer é o último, né? Você não pode morrer e sair gritando na rua, né?
Ah, dependendo se rolar um Resident Evil, assim, se não, um Walking Dead, pode acontecer. Mas eu... eu não vou continuar esse assunto, mas é complicada.
Pra alguns, eu acho que assim... Não, eu acho que pra alguns a pandemia não afetou tanto. Normalmente essas pessoas são as pessoas... Assim, eu vou... Tô sendo bem estereotipando, assim. Tô estereotipando bastante. Normalmente são as pessoas que continuam saindo. Como se a vida não tivesse mudado muito, sabe? Mudou pra pessoa sair de máscara. Isso me incomoda a um ponto... Nossa senhora, eu tô deitado na cama e eu fico me revirando pensando nisso, sabe? No quanto, pelo menos pra mim, assim, no quanto tem sido muito sacrificante conviver com o estado de pandemia e quarentena, ao mesmo tempo em que, pra muita gente, a situação só não mudou. Então, sei lá, essa pandemia me afetou muito, assim, muito.
Que pra mim é o meu caso, né? Então, do outro lado do mundo. Não parei de trabalhar um segundo.
E cadê? Apesar de gostar... Continuando o comentário. Apesar de gostar muito de cinema, não me vejo retornando a uma sala ainda em 2020. Eu já fico com receio de comer em algum restaurante nestes tempos de pandemia. Então imagine ir numa sala de cinema. Particularmente, prefiro não arriscar. Por sorte, não há nenhum filme que queira assistir no cinema neste momento.
Ah, saiu Novos Mutantes, né, no cinema, mas...
Que é isso?
Novos Mutantes é uma sequência de uma HQ da Marvel. O próprio filme é produzido pela indústria da Marvel. E tem alguns personagens adolescentes mutantes com poderes especiais. Eles estão fugindo de...
É aquela coisa lá do X-Men, só que eles mudaram o nome porque eles não podiam mais usar?
É mais ou menos isso. Mas o que você tá falando é outra coisa. Mas os Novos Mutantes é baseado numa HQ mesmo. Eles não
acho que é os Inumanos que eu estava pensando.
Inumanos. Isso. Mas Eu não vou no, nem fudendo em uma sala de cinema, cara. Vai tomar no cu.
Ah, é, pô. Perigosíssimo. Cinema aí. Eu vou num restaurante outro aí, porque tô saindo pra trabalhar, tô me fudendo, então. Vou aproveitar. E tenho que almoçar fora, às vezes, né? Porque às vezes almoçar.
Almoçar com a galera toda tossindo lá no escritório é complicado.
Às vezes não dá muito certo. Mas. Eu queria muito ver o filme do Monster Hunter. Eu não lembro exatamente quando vai sair, mas eu não vou em cinema nem fudendo. Isso aí.
Principalmente nossa, pra isso, né?
Ir no cinema pra ver o filme do Monster Hunter, cara, eu prefiro morrer.
É a curiosidade, é a curiosidade. Ah, então vai no cinema pra ver o filme do Monster Hunter. Ah, essa eu demorei pra pensar na piada. Obrigado pelo feedback, gente.
Eu não vou no cinema porque é muito caro. Eu não gosto, é muito caro.
Quanto que é pra você no Japão?
Ah, é 1.500, 2.000 ienes.
Isso dá o quê? 20 dólares?
É, quase... É, sei lá, 16 dólares.
Nossa, é caro. Não, pensando assim, mesmo com a cotação do dólar, tá quase o mesmo preço do Brasil, cara. A gente paga entre 40 reais uma entrada e fora que você for consumir lá dentro, né? Uma ida no cinema te dá um ticket médio aí de 50 reais.
Você é louco, bota pipoca e põe 30 reais a mais isso aí.
Mas bota, sei lá, dá uns 30 reais a mais? Não, é que a pipoca é uns 24. Se você for nesses cinemas Kinoplex, né? Se você for no cinema fudido lá do meio do centro da cidade, lá que só de sentar você vai pegar, sei lá, alguma doença venérea, aí, sei lá, o cinema vai sair 9 reais e você vai assistir o Auto da Compadecida por 50ª vez, sabe?
Ah, eu tava pensando nessas coisas pra esse cinema. Eu já não sou uma pessoa que vai muito em cinema, assim, eu nunca tive esse costume. Tive mais agora numa, sei lá, dos 18 até os 22 e tal, muito por causa da Marvel, que eu tava indo assistir muitos filmes deles, quase só os filmes deles, mas eu nunca fui muito de cinema. E pra mim o preço de cinema é 20 reais. Agora que o Mario falou 40, realmente, eu pago meia. Paguei meia minha vida inteira. É. Eu tenho certeza absoluta que eu não vou no cinema mais depois que sair da faculdade. Por 40 reais eu nunca vou pagar pra um cinema. Então...
Nem se der card de Pokémon na entrada?
É exceção. É exceção porque
ele compra, paga o card e vai embora, velho. Ele não assiste o filme.
Às vezes dá vontade, porque às vezes eu passo mais raiva no filme do que não sei o quê. Eu pego o card e falo, ó, eu paguei aqui. Eu assisto quando você é Netflix, assisto lá na minha sala, sem barulho. Eu e o filme tem aquela relação íntima com o filme. Que é uma outra coisa que eu tenho raiva em cinema, que eu não tenho a relação íntima com o filme. Olha e falo, mano, tô odiando o filme, não sei se é porque o filme é um lixo ou se é porque a sala é uma bosta. A sala, leia-se as pessoas.
Até hoje, fica com raiva.
Não, mas eu tenho raiva disso, eu tenho raiva dessa, eu tenho raiva do Pequeno Dinossauro, eu Frozen 2, eu saí do cinema pra falar, mano, aumenta o som. Mano, o som tava estourando do Frozen 2. Porque, mano, tinha uma galerinha na minha frente que não parava, tinha um cara, um molequinho, sei lá, 16 anos, a idade de ser machinho, a idade de, ah, eu sou homem, eu não gosto de Frozen, e não sei o quê, aí o cara tinha que aloprar toda hora.
Você aí, gritou, mano, cala a boca!
Então, é que assim, eu tenho que ser educado, ainda mais porque, tipo, tava com a família do cara, então se você vai arranjar treta com um menino, aí vai vir a véia querer te encher o saco também.
Aí vira Binner Up, vira Streets of Rage, sai dando porrada todo mundo no cinema.
Eu preferi só sair e falar, aumenta o som que tá muito baixo.
Aumenta o som disso, de gay.
Aí os caras, mano, foi estourando, mano. Aí eu falei, beleza, agora eu tô surdo, mas eu não tô ouvindo essa criança.
Aqueles carros de funkeiro que passa vibrando no chão, assim,
né? O cara bota uma caixa de diferente, né, no mesmo cinema, só pra ouvir. Mas o pequeno, você falou o pequeno dinossauro é o bom dinossauro, né?
Isso.
Por que você falou que é uma merda? Só pra ver se coincide que eu também acho isso.
Eu não gostei do filme nada.
Isso, eu também, tá, beleza.
Mas aí eu não sei se é porque na minha frente tinham, sei lá, 3, 4 adolescentes que estavam na loucura, assim, tipo, gritando, ai, que bonitinho, não sei o quê, sempre que apareceu alguma coisa. E eu ficava olhando e falava, mano, esse filme tá um lixo e esse grupo na minha frente tá um lixo. Então, eu não sei se, assim, eu tava com raiva do grupo, eu lembro de muita raiva desse grupo, e aí eu não sei se passou minha raiva pro filme. Fora que o filme, basicamente, eles pegaram um filme e falaram, não sei, um dinossauro cuidando do ser humano, que era só substituir os dois e mantinha a relação de cachorrinho e pessoa, sabe? Só
mudou... Não, esse filme é ruim mesmo, eu afirmo, eu fui ver, eu literalmente dormi no cinema. Eu fui ver com a Dani, ela me arranjou os ingressos ainda. E eu apaguei Eu até uma hora que tipo, cortou o filme pra mim, assim, eu não sei um meio. Mas o que você tá falando das outras pessoas, eu acho que é mais uma experiência social sua, né?
Então, exatamente. Eu não gosto. Eu sei que cinema faz sucesso, porque tem gente que tá pagando, inclusive essas pessoas. Eu não gosto, aí eu falo, mano, vão se foder, eu quero assistir, tipo, quero ter uma experiência um a um com o filme. E sobre dormir, lembrei agora, tipo, pra mim quando eu durmo é porque a sala tá boa, porque a sala não tá fazendo barulho. E porque eu lembro que eu dormi no Transformers 2, em algum momento lá, não tava entendendo nada do filme, porque eu não tinha assistido Transformers 1, e eu tava achando uma porra. Eu sei que eu dormi, eu acordei, tinha uns caras numa pirâmide, destruindo
nossa,
tudo.
Olha, falei, nossa, olha, dormi explosões, velho. É, Transformers, nossa, a sala mexe, mano. É muito efeito visual e barulho, é impossível.
João, vai no cinema 4D e dorme, né, cadeira.
Jogando água na cara dele ainda, aquela merda.
Eu não entendia nada, eu não entendo nada no universo de Transformers. E aquilo ali, eu tava, tipo, olhei e falei, mano, não tô entendendo, sei lá.
Mas nem o roteirista entende. Ele bate no mão do lado, vai ser alguma coisa.
Nem no décimo filme, quem viu todos entende.
Esses filmes com o Mark Wahlberg são uma bosta, cara. Nossa, até você precisa tomar um remédio que eu tomo pra conseguir dormir no meio de Transformers. Nossa. Cara, eu por muito tempo o cinema foi meu momento de isolamento, sabe? Era meu local de fuga do estresse, porque é um lugar que é até terapêutico pra mim. Tá tudo escuro, eu tô confortável. Eu ia em dia de semana mesmo, porque trabalhava em frente a shopping e tal, e sei lá, eu ficava prestando atenção no filme, eu esquecia do mundo alheio, e era um momento de entretenimento.
Então, esses de semana é bom, esses eu gosto, assim, tipo, quando você vai, a sala tá meio vazia, ou tem pouca gente, mas o problema, sei lá, velho, que é uma coisa que às vezes eu faço, infelizmente, é que é em shopping família no fim de semana, aí você tá, tipo, você tá indo pra uma situação de caos.
Indo pro purgatório, né, cara?
Exatamente. Ou ir em cinema Kotaku, outra coisa, outro ponto.
A gente foi ver o filme do Naruto e a gente ficou falando bosta, na verdade.
Não, o filme do Naruto é bosta. O filme do Naruto... Desculpa, gente, Naruto The Last é lixão. Ah, é.
E vai que tinha alguém atrás de você tentando prestar atenção no filme e
xingando o grupinho
aí, ó. Aí inverteu o jogo.
Tinha um casal na frente.
Ó, eu falo que eu falo baixo pra mim.
A gente tava gritando, né?
Mas eu não levanto a mão e bato palma assim, ô, mano, Renata mandou muito bem no subindo uma parede, sabe?
Não, mas ninguém fez isso. Inclusive, a gente fez o contrário disso.
Mas poderia acontecer. Eu tô fazendo uma alusão a uma situação passageira aqui.
Paulo, mano, eles conseguiram foder com a Renata nesse filme. Mas eu ainda gosto por causa da relação entre o Naruto, né?
Coitada da Renata.
Coitada dela. Coitada dela por causa dos roteiristas, né? Inclusive, parabéns aí para os roteiristas de Naruto, conseguiram transformar todas as mulheres ninjas Jonin em donas de casa. Todas. Sem exceção.
Eu acho que isso é pelo autor.
Até a Tsunade. Tsunade, ex-Hokage, é a puta Senin foda. Dona de casa.
Então podemos posso continuar o comentário? Alguém quer comentar mais alguma coisa?
Perdi o fio da meada.
Só quero expor o Jomon e falar que ele já pagou R$42 no ingresso de cinema. Só isso.
Já, pra não assistir. Mas só que agora eu tenho um Pokémon rosinha. E isso que importa, um macaquinho.
Só pra isso do cinema, assim, eu tenho um faturamento bom o suficiente pra conseguir ir no cinema como uma forma de entretenimento tranquila, sabe? Mesmo que seja toda semana. Óbvio que eu vou sempre eu e a Dani, então é o dobro do preço pra gente. Mas assim, eu acho, infelizmente, o cinema saiu da minha vida, eu acho um local de descontração muito bom, porque tá tudo escuro, etc. E mesmo que algumas pessoas estejam falando, depende da situação, não são todas que eu me incomodo, é só quando o cara literalmente tá atrapalhando o filme, ou tem uma criança no meio de um filme sério, filme mais adulto, que não é da faixa etária dela, você tem que prestar atenção no filme muito mais do que algum outro filme infantil, e tá atrapalhando. E tá atrapalhando a experiência também. Mas são situações muito específicas.
E eu paguei meia, tá? Pra ser R$40. Só o aviso aqui, só o disclaimer. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Onde eu tô? Eu não sei mais onde eu tô. Aqui. Infelizmente, não estou conseguindo jogar quase nada nos últimos dias. Pois estou usando pouco tempo que me resta pra preparar o quarto da bebê. Não sei se vocês se recordam, mas minha esposa está grávida, eu lembro. Acho que todo mundo aqui lembra. Já está com 6 meses, isso eu não sabia. E nosso tempo está ficando curto para preparar tudo que é necessário para a chegada da nossa herdeira. Como vocês devem ter percebido, é uma menina. Quando eu comentei com vocês antes, ainda não sabíamos o sexo. Ainda não cheguei num consenso com a patroa, então não decidimos o nome da nossa filha. Ela não gosta dos nomes que eu gosto e vice-versa. Assim que decidirmos, compartilho com vocês. Uma piscadinha. Já é o segundo ouvinte nosso que tem uma menininha.
É, então.
Então, se você tá esperando pra um menino, não escuta a gente.
Acho que a melhor parte é que ele não pediu opinião da gente. Ainda bem.
Pega a lista de Fire Emblem que tá. Eu apoio.
Eu ia começar com o Binome.
Tanto personagem.
Aí o Jumbo ia. Ia chegar nomes na sua lista que nem o René e nem a esposa dele gostam.
É, sim. Não pediram, mas a opinião aqui da Zelda, eu não daria. Eu já falei isso.
Ah, eu daria pra minha filha.
Eu já falei em fixação no nome Alice.
Eu acho o nome muito bonito, cara.
Alice ou Zelda?
Alice, Zelda.
Alice.
Só porque é ser o final da chamada, na ordem alfabética.
É, sim.
Aí, mas se fizer tivesse pra frente, ferrou. E Alice é o primeiro também, então é um dos primeiros.
Nossa, quem faz isso no Japão, eles fazem isso? Não sei onde.
O quê? Tivesse pra frente?
É.
Ah, não, é tipo, o professor chega e fala, quero hoje ser justo, e vai começar respondendo pro dissesse pra frente. Eu tinha professor que fazia essa porcaria.
Ah, mas que pau no cu, hein? Esse cara é alpha evil, certeza, mano. É só pra criar uma quebra na rotina e deixar as pessoas desnorteadas.
Vou contar uma história, então. Na minha família, na parte superior da minha família, assim, né, na geração anterior, o nome de todas as pessoas, eram quatro irmãos, e todos eles têm nome com M ou com N. Porque o meu avô pensou, se for primeiro, se for chamado, essas coisas na vida, o nome deles não é o primeiro porque não é com A, e não é o último porque é com Z, caso eles queiram inverter. É no meio, não. É MN. O seu nome tá encaixando aí também, Mário. Se começar do início ou do fim, tanto faz, o seu tá lá no meio.
Eu gosto dessa lógica, tá? O problema é que, por muito tempo, foi uma brincadeira extremamente idiota nos colégios, os moleques zoavam quem tava no número 24, sabe? E eu, como tinha trauma de ser zoada, todo ano, eu passava muito perto de estar no número 24, nunca fui.
Eu já caí, já.
Nossa, mas com L? Caralho.
É, eu sei como é, então. Tô tendo até uns flashbacks aqui.
Acho que isso aí é de duridade, né? 24, Nossa
senhora. Mas eu acho que isso aí pega até hoje, inclusive, não pega?
Sério?
Imagina, mano. Homofobia é uma coisa que é jovem.
Não, 20. Tudo bem, homofobia tudo bem, mas 24?
É porque passou, sabe? A galera nem sabe mais.
É jogo do bicho, João.
Então, na minha geração pega. Pelo menos a minha pegou, né? Eu tenho 25 agora, né? Talvez um pouco mais velho. Mas a galera sabe, 24, 24, eu acho que mantém.
Só de uma coisa, ó. René, segue o Elon Musk e põe um número aí no nome do seu filho. Faz
puta
um
que novo. Pariu. Aí isso é muito attention hard, né, velho? Pelo amor de Deus. Desculpa o termo em inglês aqui, sendo supla.
Nossa, acho uma sacanagem tão grande colocar esses nomes aleatórios na criança, porque a infância é normalmente ser zoado por alguma coisa, e você tá dando brecha pra criança ser zoada, sabe? É tipo o menininho que chama Xerox, ó, sabe? Máquina de escrever, 1, 2, 3 de Oliveira 4. Eu acho uma judiação sem fim, mano. Judiação, desculpa o termo aí, Gilmão. Então.
Por quê? Será que tem a ver com judeu?
É, judiar é um termo.
Eu não sabia, olha, eu nunca tinha percebido.
Desculpa, gente, é um termo escroto aí que eu preciso mudar.
Eu não sabia disso.
Não fazia ideia também.
Peraí, deixa eu voltar aqui que eu não sei onde tá. Ai, meu Deus.
Pinto quarto de verde.
É verdade, uma cor neutra.
Uma cor bonita.
E neutra.
Bonita.
Ainda não cheguei no. Eu já li isso aqui. Respondendo a perguntinha da semana, como vocês devem imaginar, ainda não consegui jogar a demo de Pikmin 3, mas acho ultrajante não haver um Pikmin na cor verde. Aí, ó, Jeff, já falou. Acho que o Jeff vai concordar comigo, igual P. Mas olhando só a cara deles, curti mais o branco. Parece um ET. KKKK.
É que se tivesse um verde, aí ele ia se revoltar e matar o Olimar. Por isso que não tem na história.
Mas por quê? Tem Lore Reason?
Não, porque o verde é o mais forte, é igual Power Ranger. Aí ele ia se rebelar contra o senhor dos
Você
escravinhos
ia ver os bichinhos verdes só levando o Limar pra nave e fazendo mais Pikmin verde.
Realmente, eu nunca pensei que acontece colocar o Limar lá, né? É que só pode ser morto, né?
Ah, mas
Não tem
então,
problema.
tem que fazer o serviço antes, né?
Não tem problema, né? Meu Deus. E a verdade é porque os caras não querem colocar verde pra não fazer a continuação e ficar só uma coisinha verde até a folha.
Ah, é verdade.
Essa é a parte. Essa é provavelmente a explicação chata. E fiquem tranquilos, se depender de mim, esse quadro de leitura de comentários nunca vai terminar. Pois sempre estou ouvindo vocês e sempre deixar um recadinho pra vocês.
Vocês
Carinha
choraram
feliz.
no último episódio, né?
Ó, S2
Não.
aqui. Não, a gente
Não
não chorou,
choraram,
mas a
não?
gente falou que não ia chorar e isso pode ser considerado um choro.
Ah, então. É, então foi choro.
Uma das coisas mais legais que vosso podcast tem é justamente essa proximidade com os ouvintes. Tanto que foi preciso criar o karaokê para que vocês conseguissem interagir com todo mundo. Bom, vou ficando por aqui, até o próximo comentário. Abraços, René Augusto. A gente falou, a gente talvez o karaokê, mesmo se não tiver comentário, a gente faz só pra dar uma recomendação ou falar uma asneira, sem edição.
Só, eu não vou usar o termo que o Jeff não gosta dessa vez, então.
Vai rolar aí.
Que começa com enter e vai rolar, né?
E tem o finalzinho do comentário dele, aí, ó. Um segundo, João.
Ah, e já quase ia me esquecendo. Assisti Cobra Kai, achei foda pra caralho. Acho que foi o Mario que comentou desta série numa abertura antiga. Reforça aqui a recomendação para quem ainda não assistiu. Rostinho feliz. Aí, Mario. Be happy. Acho que ainda não comprarei o carrinho do Mario, pois não consegui achar. Por isso achei melhor ir comprar um Musou de Zelda. Porém, no caminho da loja, achei um DSi japonês por 50 doletas e o resultado? Agora estou voltando a jogar Pokémon Black no meu novo console nipônico, que, aliás, é muito confortável e ergonômico.
Nossa, eu adoro o DSi.
É, então o DSi é muito. Eu acho que é, tipo, é o melhor da família do DS.
Com certeza.
DS. Se você gosta de um bagulho gigante, é o DSi XL, mas é, essa linha DSi é melhor.
Eu acho que se fosse o XL, seria muito esquema.
É que o DSi XL, o meu problema, assim, né?
Explorado.
É exato, eu tenho um XL e a minha irmã tem um DSi. E aí eu olho pro dela, o dela tá tão bonitinho, pequenininho, o meu é tão trambolho, gráficos estourados.
Achei que você ia falar, o dela ainda tá inteiro, meu, tá tudo arregaçado.
Não, não, os dois estão inteiros, só que o dela é mais bonito. Mas é pela cor, isso aí.
Qual a cor do DSi dela?
É meio que um azul água, mais claro.
Ideal. Não é mais. Então, não é um azul bebê, mas é um azul
É
bosca.
escuro.
Não, é azul.
Azul
Ah,
bosta.
deixa ver. Azul bebê. É mais azul, é mais puxado para azul bebê. É
Caralho.
que ela colocou isso e com uma capa de metal em cima, rosa, choque, muito louco, que foi igual o símbolo de um anime à parte. Ficou que é Skip Beat, que tem um símbolozinho da seção Love Me, que ela gostava muito na época, inclusive gosta até hoje. Que é um símbolozinho de uma mãozinha nessa coloração, azul bebê e rosa choque. E aí ficou igualzinho. Aí você fica tipo, nossa, tá muito bonito. Parece... E é muito bonito. Eu acho azul bebê com rosa choque fenomenal. E o meu é um verde água nojento. É um verde água escuro bostíssima.
Então, eu acho as cores dessem ruins. Eles deixaram um contraste meio zoado, sei lá.
E cadê? No mais, amigos, o trabalho no laboratório tá ficando mais rude nos últimos tempos. Tanto que o epidemiólogo, eu não sei como falar isso em português, mas eu vou ler como tá. Epidemiólogo da equipe acha que teremos uma segunda onda de contágios. Tomem muito cuidado pelos locais aí. E para finalizar, a pergunta para a equipe: se o mundo acabasse de uma hora para outra, qual console resgatariam da sua coleção para salvá-lo? Saludos a todos. Primeiro do negócio é o segundo contágio. Muita gente tá falando, inclusive, eu acho que não sei se você já falou em cast ou falou em conversa depois, mas tipo, é meio que clichê de pandemia, né? Ter segunda onda.
Historicamente, a gente tem várias ondas, até a gente se a gente conseguir erradicar a doença.
Senão aí a doença erradica a gente. É isso?
Mas historicamente a gente
Nossa.
tem várias doenças que a gente tem ainda foco, sabe? Tem foco de peste negra em lugares que a gente não fica sabendo, sabe? Esse negócio de o pessoal tá esperando que a doença vai acabar, não vai não, viu? Ela só vai diminuir o foco, mas a gente vai conviver com ela.
É, vai normalizar.
O novo normal, famoso.
Vai normalizar querendo por números ou por pessoal ligar o foda-se e voltar a sair na rua, o que tá acontecendo, né, aqui no
É. Ó,
Brasil.
próximo carnaval aí, A galera esquece, é beijo na boca, mão em lugar que não podia e...
É isso que a Nintendo tá prevendo, 30 de março, carnaval é fevereiro, né?
O Brasil vai explodir o coronavírus depois.
O Brasil vai virar o coronavírus, as pessoas vão se transformar no vírus.
Nossa. Vai ser o país em formato de coronavírus, e aí acabou.
Caralho.
E pera, o que que eu tava pensando? E sobre a pergunta, eu achei a pergunta meio complicada, porque se o mundo vai acabar... qualquer console que eu pegar, o mundo acabou, né? Então, meio que foda-se.
Mas acho que ele tá mais supondo de que o mundo vira uma catástrofe igual The Walking Dead ou coisa parecida, não sei.
Se for uma civilização no futuro que vai achar os escombros assim e alguma coisa, no meu provavelmente achariam um GameCube. Aí eles iam adorar o cubo ia virar tipo uma religião e uma divindade.
Se for nesse sentido, eu guardaria o Wii U só de sacanagem, assim. Colocaria console mais vendido na época que a gente tava vivo. Colocaria umas fake news, assim. Os caras iriam fazer ódio ao Wii U, tá ligado? Declarar como Deus, coisa parecida.
Em vez de uma Bíblia, é um tablet na mão, né?
Mas você só consegue ler se você tiver a 2 metros de distância, senão você não consegue ligar.
Do padre, né? Ele tá curioso. Que merda.
Pelo menos nesse mundo, Breath of the Wild faria sentido, o Chica Island.
E você, Jeff? Qual console você ia salvar aí?
É que eu, daqui de casa, só tenho o Switch e o 3DS, né?
E todas?
De todos que eu já tive, acho que, não sei, eu não gosto de falar muito de coisa velha, mas, sei lá, tem que ser um Famicom ou um Super Nintendo para os alienígenas pegar, jogar e tacar o controle na televisão. Tem que ser uma coisa mais durável, né?
Eu iria no Switch, porque talvez os alienígenas resolveriam o Drift. Talvez. Ou a próxima civilização.
E
agora que o helicóptero passou? aqui no centro de São Paulo, não sei o que aconteceu, mas tem uns helicópteros passando enquanto eu tô gravando o cast, que está complicado. E PS, respondendo a pergunta da semana, baixei a demo do Pikmin 3 e os vermelhos continuam sendo meus favoritos. Gosto que eles sejam bons de briga. Eles não são bons de briga, eu acho que eles não têm poder a mais. Eles só são fáceis de jogar e matar.
Tem mais dano, não dão?
Tem mais dano. Vermelho,
caralho, vermelho, eu acho que eu joguei tudo no foda-se sempre.
Nossa,
você é mó burro, velho.
eu não consigo discordar disso. Eu sempre joguei mais deles porque... Eu não lembro agora. Tipo, agora eu achava que todos davam o mesmo dano. Eu sempre joguei mais vermelho porque eu sempre tinha mais vermelho. Porque ele é meio que, pra mim, ele é minha unidade genérica.
Nossa.
Não, vermelho é mais forte.
Nossa, não sabia. Tá, então... Today I learned. E eu sou o Supla, continuando. E respondendo ao Jeff, a eleição por estes lados, que ainda continua sendo em papel mesmo, terminou sem muitos problemas. Meu candidato não ganhou. Então, paciência. Pelo menos não terei que fazer um bunker em casa. Agora sim, até mais. Ó, palmas, verdadeiras palmas pra Adnei Vinoleana. Que é um exemplo de pessoa na democracia que quando perde a porra da votação não fala que não valeu. Não fala que foi golpe. Ele chega e fala, paciência, a vida é assim. A gente, democracia, você ganha, você perde. Um exemplo de ser humano.
Melhor que o Jomon na eleição passada.
Não, eu fui de boa na eleição passada. Só falei, vai dar merda. Agora você me expôs, Jeff. Agora você me expôs. Não sei se não tava claro isso. Mas quando deu, eu olhei e falei, vai dar merda. Fizeram cagada, mas é isso que a democracia serve. É pra fazer coisa errada.
Tomou expôs.
Mas eu nunca falei, eu nunca apoiei, já que me expuseram, agora vou ter que me expor completo, nunca cheguei e falei, tira essa porra aí do poder, em nenhum dos casos. Isso porque eu sou uma pessoa tão sortuda que nas últimas eleições eu sempre voto no cara que perde. Então, eu falo assim, eu nunca cheguei e falo, tira. Não, agora aguenta, agora a merda tá aí, mano. Agora a gente abraça e aprende, não aprende.
Pior que eu acho que eu tô com você, João, acho que eu perdi quase todos, a maioria que eu votei.
Ah tá, pensei que você tinha participado, Gil.
Eu não vi a chapa Cuba, senão eu votaria na chapa Cuba.
Chapa Black Eagles.
Tem Black Eagles, o que é Golden Eagles?
O que você faria? Como prefeito de São Paulo, Jefferson, quais seriam as suas medidas?
Minhas medidas? Bota, sei lá, divide a cidade em 200 e cada um se cuida aí. São Paulo é muito grande, velho. É um trem desgovernado, velho.
Você vai criar pequenas civilizações assim. Nossa, olha, e foda-se essa responsabilidade. Se virem aí, 200 e elejam o líder.
Acho que você tá usando o dividir pra conquistar o termo na forma errada, mas tudo bem.
Não, é igual o Rick e Morty, que o Rick, ele cria um mini-universo pra gerar bateria, e esse mini-universo...
aí dentro tem outro.
aí vai continuar, assim.
O cara se mata até depois lá.
Mas eu concordo com o Jeff, mas eu prefiro deixar assuntos políticos para fora do podcast, num geral. É, meu Deus.
Sem mais exposed.
E é verdade, e agora o último exposed, esse é meu, de mim mesmo, que eu falei no podcast, que é um comentário meu, que é rata. Falei no podcast que o tema de Pokémon era novo porque ele foi apresentado com as imagens da DLC Crawl Tundra. Mas quando fui jogar, descobri que, de fato, era o mesmo tema do Sword and Shield. Peço desculpas caso alguém tenha se deslocado por conta da minha informação errada. Então, Jeff, tava certo, desculpa aí, gente.
E eu sou parcialmente culpado porque eu escrevi a notícia no jogo rápido.
Eu achava que era novo, os caras fizeram propaganda com eles de roupinha laranja. Fui enganado. E enganei as pessoas aqui. Pior, passei informação falsa pra frente.
Nossa, cara, é um erro mínimo.
Mas é um erro. É um erro.
Eu já fiz cagadas tão fortes de passar informação e dar merda. Uma vez, eu vou contar uma história. Uma vez eu ia divulgar um evento. O evento ia acontecer em São Paulo. E não sei por que cargas, eu fui usar como cópia um outro artigo que eu tinha feito de divulgação de evento, que era de Sorocaba. E entre um endereço e outro, eu deixei o endereço Sorocaba. Aí teve uma mulher que foi pra Sorocaba, mano. E ela tirou foto. Mano. Tirou foto e mandou, e xingou a gente pra caramba. Aí ela falou assim: eu exijo um jogo de compensação. Ai, o cara falou o jogo, fiquei putaço, cara. E eu mandei um ramo de flores pra ela pedindo desculpa. Pô, foi uma merda.
Um ramo de flores, Mário.
Ela ficou feliz. Convenhamos que ele parece tinha uma série de Rayman, Raven Habits lá, sei lá, Rayman Habits de DS, que dava pra mandar um aí.
Não, né, a gente não tinha mais. Era uma época que a gente saía do nosso bolso o dinheiro pra comprar os prêmios e muita gente muitas vezes não supria.
Então agora a gente vai pra sessão pergunta clássica. Jomon perguntou semana passada, eu tô morto.
E tem dois convidados especiais agora aqui.
Lucas e Mário.
Ah, agora eu sou especial.
Eu quero uma pergunta de cada um, vai, vambora.
Eu não participei por dois. Ó, isso, alguém vai morrer nesse, tá? E eu não participei de dois casos, agora eu sou especial.
Todo mundo é especial,
mano. É, sim. eu tenho uma pergunta, ó. A cor verde é neutra ou é bonita? Ué, vamos fechar essa dúvida aí.
Bonita.
Ela é neutra. Ela não pode ser as duas? Ou é o exclusivo isso aí?
Não, foca em um. Foca em
Putz.
Um.
Ela é bonita. Veja minha cor
favorita. Ah, agora deu pra trás.
Mas não, a única cor neutra é cinza, velho. Fica no meio de uma tonalidade bilateral. Então, é foda. Eu não acho que verde é neutro, não. E,
se verde desculpa, não é neutro, o que verde é?
Feio. Ih, Jeff, desculpa.
Eu não ligo, você pode ter mau gosto, mano.
Eu não pintaria minhas paredes de verde, cara.
Mano, eu não pintaria minhas paredes de nenhuma cor que não branco. Então,
ah, fica zoado.
E eu não consigo. E branco economiza, porque você pode comprar uma luz mais fraca pra iluminar toda.
É, você pode, na verdade você pode comprar um LED, né, e da cor que você quiser. Aí fica melhor, porque vai refletir, né, no branco.
Nossa, aí ficou horrível. Mano, isso aí eu já tentei fazer isso no meu quarto. Nossa, parece que você tá cego, velho. Que tudo como começa assim? A refletir na cor que você tá vendo, né? É tipo, sei lá, você coloca a luz verde em cima. Aí tudo tá verde, tá tudo cor errado, assim. Você fica, meu Deus, e você tá vendo... Nossa, é horrível, dá dor de cabeça o bagulho.
Qual a pergunta você vai fazer, Mário?
O Lucas tá querendo me comer.
Eu tô com fome.
Você vai ter o querendo almoçar, então.
Eu vou enrolar um pouco pra fazer uma pergunta. Não, mentira, eu já tinha de cabeça. Qual o Pokémon lendário que você teve mais trabalho de capturar e por quê? Na verdade, qual o Pokémon que você teve mais trabalho de capturar e por quê?
O meu foi o Latias no Pokémon Emerald, porque ficava trocando de região. Aí chegou uma hora que eu falei, vai tomar no cu e taquei a Master Ball, depois de muito tempo tentando.
O meu foi o Entei no Leaf Green, pelo mesmo motivo que o Lucas. E eu não sabia fazer os esqueminhas de ficar mudando de rota. Eu não tinha paciência pra ficar mudando de rota, aí na Pokédex ver se ele tava, mudando de rota, ver na Pokédex ver se ele tá na mesma rota que eu. E aí eu tenho um emblemático, mas o porra do jogo não salva essa informação mais. Mas aí eu consegui pegar o Entei no Leaf Green na rota 1. Eu olhei e falei, nossa, mais emblemático, peguei o Entei na rota 1. Só que aí passou pra frente, agora só fala que peguei Encanto.
Que merda.
Paciência.
Eu acho que os cachorros do segundo lá, que ficavam mudando toda hora. Não entendia por que eles mudaram.
É, e pior que você não sabe onde eles estão, né?
É,
se,
tipo...
Se, vai se você não viu ainda, né?
É.
Sim.
Não, não, na segunda geração você só não sabe onde ele tá.
Não, você consegue ver ele na...
Ah, é? No mapa?
Se você vai no mapa, aparece lá a localização do arrombado.
É, não lembro, então. Talvez sejam eles pra mim também? Ou talvez um Mesprit? Não, mentira. Sabe um que foi difícil demais de achar? Foi o Shimesh no Rubi Safira.
O quê?
Shimesh, o Shimesh. É o Shimesh, né?
Ah, Shimesh. Ah, o Shimesh. Tá, o sininho.
Shimeko.
O sino.
Shimeko?
Shimeko. Nossa, eu fiquei escutando Shimejo, caralho.
É, eu tô achando
Shimejo. Shimejo, não é Shimejo. É.
Eu falei Shimejo.
Porque eu coloquei um cara no final também. Os caras tão com fome e ficam associando a comida. Ah, não, Shimeko, cara. Foi muito difícil de achar. Nossa.
Um desses aí é o Phoebus, é o Phoebus, eu acho. O Bagon também tem esses bagulho. O Bagon nunca capturei.
É aquele lendário, aquele de fóssil Pokémon Água Pedra. Helicanthe, acho que é o nome. Ele é chato de achar.
Esses são difíceis de achar, mas além de achar, eu acho que o Shimeko tem 1% de taxa de captura. Acho que é. Shimeja, agora. Shimeja, eu vou colocar.
Pokémon da Safari Zone. Sempre são uma porra, mas é porque é chato só. Porque você tem que pegar, você não pode. Você tem que ficar jogando pedra na criança. É ótimo esse exemplo ainda, ficar jogando pedra na criança. Você fica jogando pedra no Pokémon pra jogar o pãozinho. Eu odeio Safari Zone.
Se for capturar por capturar, Pokémon Go é mais difícil.
Pode ser. Lendário de Pokémon Go eu também não tenho. É. Eu não tenho dedo pra isso. Eu não
consigo jogar Pokémon. Se for voador é difícil. Porque ele fica se mexendo e tal.
Ah, eu tenho o pior exemplo de todos, mano. Vamos jogar Let's Go aí que vocês vão ver o que é difícil capturar Pokémon. Aquela bosta bugada lá de jogar Pokébola.
Ah, no Let's Go, eu não lembro se eu falei no cast. Talvez eu até falei no cast. Mas eu usei, na hora de capturar Zapdos, Articuno, Moltres, essas porras, usei dois Joy-Con. E fiquei lá que nem um idiota jogando as duas Pokébolas ao mesmo tempo pra ter mais chance de pegar.
É uma estratégia. Eu usei a Pokébola, tive uma certa eficácia com a Pokébola. Meu problema era as habilidades dele no mapa.
Então tá aí, o
que é melhor, dois Joy-Con capturando ou ficar usando Grab no Arms? Qual que você sentiu melhor?
Eu não usava Grab no Arms, então não com controle de movimentos. Então eu me senti mal nos dois, provavelmente. Mas ó, a gente percebe aqui que, assim, pelo menos pra mim, nenhuma dessas memórias que eu falei são queridas na minha mente. Toda ação que eu queria que o jogo explodisse.
Ah, sei lá, eu me divertia...
Eu também, porque era uma bosta ficar olhando na tela do Game Boy, sem luz, né? Procurando aquele cãozinho desgraçado, né? Um inferno.
É, o problema do Game Boy é que ele não tem backlight, né?
Enfim, é isso. Não tem
nada a ver com o jogo.
Posso fechar ou vocês querem falar mais alguma coisa?
Não.
Você enrola aí, Jefferson, pros caras...
Não, por favor, fecha, que... mano. Eu tô sentindo o cheiro da comida aqui.
Eu vou fazer um teaserzinho. Talvez, cara, o que vem eu vou ter uma história boa pra contar. E é uma coisa que. É, talvez. Se tudo der certo, não chover, quem acompanha aqui já sabe o que vai acontecer.
Ah, ô louco, vamos ver.
Então vou fazer. E não precisa se preocupar, esse vai ter. Até dia 31, tamo salvo. É isso, pessoal. Então até o próximo karaokê.
Ah, eu tenho que dar o correcção aí.